Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Secretária Municipal de Educação, Verigina Tonini, destaca o retorno das atividades presenciais para alunos do 6º ao 9º ano em Guaporé.
Operação NPR, delegado Alexandre Luiz Fleck, destaca a prisão de quadrilha que desviava cargas de soja no estado do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina e Paraná.
Ação entre amigos. Compre um número e ajude o pequeno guaporense Vitor Luiz. Mais uma linda ação, Uni Guaporé, em solidariedade.
Segurança pública, trator é furtado de propriedade rural em dois lajados. Massey Ferguson, 250, estava no galpão da propriedade, localizado na linha Venâncio Aires, comunidade 60.
Homem é preso por policiais militares após ameaçar companheira em União da Serra. Rapaz de 32 anos estava com uma espingarda calibre 12 com registro de furto.
Estas e outras informações só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 17 minutos. Olá, muito boa tarde. Um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde. Hoje, 27 de outubro.
Com tempo instável em Guaporé região, temperatura em 21 graus e 8 décimos.
43ª semana, passaram-se 301 dias, faltam 65 para 2021.
Estação primavera, lua crescente.
Santo do dia, São Vicente d'Ávila.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,65, poupança 0,11%, TJLP 4,91%, a taxa Selic é de 2%. O grama do ouro está cotado em R$ 346,90.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 64,40, saca da soja, R$ 151,70, suíno tipo carne, R$ 5,50 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na Matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Vamos com as informações da previsão com Kátia Valente, que está na Somar Meteorologia. Kátia, como é que se comporta o tempo? Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta terça-feira, temos ainda as instabilidades associadas à umidade que vem do mar, ainda com uma frente fria que já está atuando mais para o norte aqui da região sul, mas ainda temos chuvas por aqui na nossa região. Ainda tem chance de alguma chuva eventualmente forte por aqui ao longo do, principalmente da primeira metade do dia. Depois, aos poucos, é a massa de ar seco que já atua em grande parte do estado que passa a dominar o tempo por aqui também. Então, na terça-feira à tarde, o sol já vai conseguir aparecer por aqui, mas assim, de forma mais isolada. Aí na quarta-feira já voltamos a ter um dia de tempo mais firme, com a presença do sol o dia todo e grande amplitude térmica. Na quinta e na sexta-feira também tem sol, mas a instabilidade volta a atingir um pouquinho aqui a região. Essa instabilidade ocorre em função da umidade que os ventos empurram do mar. Mas, como eu falei, é uma instabilidade fraca, isolada e vem intercalada com aberturas de sol. As temperaturas vão ficar amenas, principalmente pela manhã, a sensação é maior de frio. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Agora 12 horas 20 minutos.
Na programação da Aurora 107.1, o nosso contato é com a secretária municipal de educação aqui de Guaporé, Veridiana Tonini, que nos fala sobre o retorno das atividades presenciais. No mês de março, a partir do dia 20, nós tivemos o decreto que paralisou todas as atividades em nosso município por um período de 15 dias e, posteriormente, nós tivemos outros, inclusive as atividades escolares, que desde então não estão sendo realizadas de forma presencial, mas sim de forma remota. Veri, primeiramente o nosso bom dia. Vamos falar um pouco sobre o retorno, quando é que ele acontece na rede pública municipal, são cerca de 3 mil alunos.
Bom dia, Eduardo. Meu bom dia a toda a nossa comunidade. Realmente estar nesse momento conversando com a comunidade para, no momento que nós estamos terminando agora, mais um decreto, né, elaborando mais um decreto para que a gente possa dar seguimento a algumas atividades no nosso município, em especial, então, essa questão das aulas que elas deixam para alguns alunos de ser remotas e passam a ser presenciais. Eu queria esclarecer, Eduardo, a nossa comunidade, dizendo o seguinte, que desde março, no momento que nós encerramos, digamos assim, as aulas presenciais que tivemos que parar, foram 8 meses de muito trabalho, de intenso trabalho, para que a gente pudesse manter as nossas crianças, os nossos alunos, nossas famílias ligadas à escola. Buscamos essas aulas não presenciais, buscamos de todas as maneiras atender e fazer o possível com muita responsabilidade, né? A administração pensou nisso desde o início, saúde e educação caminhando juntas. E agora em setembro, então, nós tivemos, após vários dados, né, da Secretaria também de Saúde do Estado e acompanhando muito todas as questões dos protocolos estaduais, e um início de uma pequena liberação. Iniciamos com a rede particular, então, em setembro, o ensino superior, depois, início de outubro, as escolas de educação infantil particulares, e agora, então, no dia 28, nós temos liberado, né, então, amanhã, quarta-feira, pelo governo do Estado, a rede estadual, e nós, enquanto município, estamos, de certa forma, liberando do sexto ano ao nono. Eu gostaria de deixar claro para a nossa comunidade como é que isso vai funcionar. Primeiro, dizer que no mês de setembro nós ficamos um mês todo, Eduardo, buscando um diálogo com as famílias. Nós fizemos um levantamento muito criterioso, ouvindo a nossa comunidade, o que pensavam, o que as famílias desejavam, se estavam favoráveis a um possível retorno dentro de todos os protocolos exigidos que construímos coletivamente de março até aqui, e se as famílias realmente desejavam o retorno presencial. E nós obtivemos, em torno desse levantamento, Eduardo, 30% das famílias se manifestando nesse desejo de um possível retorno. E aí, a partir, então, de amanhã, nós teremos do sexto ao nono ano, para os pais, para as famílias que realmente desejarem, as famílias que assinarem e autorizarem a criança, o adolescente, que eles possam voltar para a escola. Mas esse voltar é de uma forma muito criteriosa. A volta, Eduardo, ela terá que ser, primeiramente, então, autorizado pela família, com documentação, senão a criança não entra. criança que eu digo é do sexto ao nono ano. Nós não voltaremos com a educação infantil, não temos previsão para um retorno da educação infantil, tanto idade não obrigatória como obrigatória, nós, e nem anos iniciais, porque entendemos que temos que ter muitos cuidados ainda. Estamos ainda no meio de uma pandemia e para nós vai ser, de certa forma, uma pequena experiência de as famílias, esses 30% que querem retornar, e nós até para pensando um pouquinho os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem, que a aula online muitas vezes não chega a muitas famílias. Então, essa experiência que vamos fazer, não vamos dizer que nós vamos seguir até o final do ano mantendo isso. Nós vamos tentar fazer esse processo de uma metodologia que a gente possa atender alguns alunos, né, sentir as necessidades e após perceber que será realmente de uma forma segura, porque estamos organizados, Eduardo, com todos os EPIs necessários, exigidos e até muito mais. Organizamos essas escolas nos 8 meses com todos os equipamentos, então, mas também então, os planos de contingência que estão sendo elaborados e finalizados, encaminhados junto ao COI. E estamos adequamos muitos espaços para receber e podemos dizer que o 50% exigido, né, é no máximo até 50%, mas hoje as nossas turmas não terão isso. Nós estamos com um número muito reduzido, então, das famílias que realmente assinaram e desejam fazer esse retorno. Estamos com os profissionais aí também, que ofertamos todas essas condições para que acontecesse esse possível retorno. Os que estão com todos os seus atestados, afastados, nós temos também muitos profissionais que não retornarão. E vamos fazer, então, dentro desses critérios, com muitos cuidados, oferecendo transporte escolar, tanto para a rede estadual quanto para a municipal, com treinamentos que nós ofertamos, então, a todos os nossos motoristas, as empresas, para que podemos oferecer realmente o máximo de segurança nesse possível retorno. Os espaços demarcados, Eduardo, enfim, nós tivemos junto à Secretaria de Saúde também o cuidado de solicitar orientações, e agora nós vamos receber até quinta-feira, o doutor Leandro vai nos orientar em relação a um vídeo com todo o uso desses EPIs pelos nossos profissionais e uma merenda toda adaptada também, porque não podemos usar o nosso refeitório. Enfim, é uma força-tarefa, eu quero que a comunidade compreenda isso, para que a gente possa lentamente, quem sabe, termos um pequeno retorno, digamos assim, normalidade. Não, nós não vamos ter normalidade, porque as nossas escolas de educação infantil, idade creche, elas não retornam. Não teremos normalidade porque teremos muitos professores que não retornam e nós teremos as aulas, compramos data shows, computadores, notes, enfim, para também ter essa interação das crianças em casa, com seus professores ainda em casa, transmitindo essas aulas. Então, nós seguimos com aula remota para um grupo e para um outro grupo presencial. E assim nós vamos levando, assim nós estamos experienciando, como estamos todos, né, os setores hoje todos também prejudicados, sim, mas, Eduardo, com muita responsabilidade e tentando fazer com que a saúde esteja em primeiro lugar. A família que fizer essa opção da criança, do adolescente voltar para a escola, ela vai se responsabilizar por esse momento e ela também vai compreender que nós estamos iniciando um processo que não é, mesmo em aula presencial, da forma como nós tínhamos antes, porque teremos apenas 3 horas de aula. Então, a aula acontece pela manhã, das 7h30 às 10h30, depois 1 hora nesse período nós teremos, né, que adaptação e enfim, os alunos irão para casa antes, vão fazer o seu lanche, vão fazer, né, e depois irão para casa. Nós não teremos um período normal, digamos assim, de aula, mas sim vamos iniciar um processo de um pequeno retorno gradual, mas feito com muita responsabilidade e assumida juntamente com o prefeito, sim, com a nossa administração, mas assumida em especial com as famílias que fazem essa opção de um possível retorno e não só aula, então, à distância. mas estamos aqui para fazer todo esse processo, Eduardo.
Beli, muito obrigado pela sua participação. A gente espera que esse retorno seja de extremo sucesso e que nós possamos, né, em especial, tanto os educadores quanto os educandos, respeitar, né, todos os protocolos de saúde para a segurança deles. Muito obrigado e um forte abraço. Os microfones à sua disposição.
Obrigada, Eduardo. Eu quero tranquilizar a nossa comunidade, dizer que nós estamos à disposição, as escolas estão, mesmo com aulas não presenciais, as demais escolas, né, educação infantil, estamos durante todo o dia para atender, para organizar os professores presentes, organizando as suas aulas, e nós estamos abertos para que a gente possa ir dialogando e, quem sabe, entrar em 2021 com um ano um pouquinho mais tranquilo. Nós queremos o retorno de todos de forma segura. Então, no dia de amanhã, nós vamos acolher, sim, esses em torno de 30% dos alunos que solicitaram o retorno, com muita cautela, com muita responsabilidade pelos nossos profissionais. Nós temos o sindicato também sempre muito atuante, presente, dialogando conosco para que a gente faça com uma forma muito segura, né? E deixamos os nossos funcionários muito seguros do nosso processo. A Secretaria de Saúde, que é uma grande apoiadora de todas as nossas ações, né? A equipe de médicos do nosso posto. E também dizer à comunidade que os pais estejam conosco nesse processo. Vamos todos fazer de forma muito responsável, continuar as medidas de segurança dessas crianças. Nós vamos fazer nas escolas, que as famílias façam em casa, que possam acompanhar os seus filhos nessas tarefas, sim, nessa aula remota, que ela também é de qualidade, que os profissionais estão buscando ao máximo se dedicar. Então, eu quero dizer para a comunidade, caminhem conosco nesse processo, que estamos aprendendo juntos. Viver uma pandemia é uma experiência única por todos nós. Estamos todos muito fragilizados, mas também seguros de cada passo que estamos dando. Então, um bom retorno aos nossos alunos que iniciam no dia de amanhã e aos nossos profissionais. E estamos à disposição enquanto Secretaria de Educação. Meu muito obrigada.
Obrigado à secretária Veridiana Tonini falando sobre o retorno das atividades presenciais para alunos do sexto ao nono ano em Guaporé. Na sequência, vamos com a segurança pública. Conversamos com o delegado Alexandre Luiz Fleck, ele que destaca a prisão de quadrilha que desviava cargas de soja no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Também sobre o trator furtado em propriedade rural em dois Lajeados e o homem que foi preso ontem pelos policiais militares em União da Serra após ameaçar companheira com espingarda furtada.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 38 minutos e meio. Vamos com informações da área da segurança pública.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Com destaque para as informações do delegado Alexandre Fleck, que ontem deflagrou pela ação NPR no estado do Rio Grande do Sul, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva, todos expedidos pela vara criminal de Guaporé. O delegado conversou com a reportagem. Na programação da Aurora 107.1, nós vamos conversar com o delegado Alexandre Luiz Fleck, da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas, do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Nesta manhã, deflagraram os agentes policiais, coordenados pelo delegado, uma operação de combate ao furto de cargas de grãos, em especial da soja. 8 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva deferidos pela vara criminal aqui de Guaporé foram cumpridos em cidades do estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Delegado, prazer em conversar com o responsável pela operação NPR.
Então, a operação ela foi o final de uma investigação, né, que apurou aí em torno de 11 a 15 desvios de cargas de soja ocorridos tanto no estado do Rio Grande do Sul, a maioria deles, como também temos pelo menos um caso no Paraná e outro em Santa Catarina. Esses indivíduos faziam o carregamento da carga de soja, como se fossem transportadores, né? Eles eram contratados para fazer o frete, e após a vista desviaram do caminho, uma troca de nota fiscal. Eles emitiam uma nota fiscal fria de produtor rural, e com essa nota eles entregavam essas cargas a receptadores que eles já tinham contatos, né? Que eram, no caso, cerealistas. Então, esses indivíduos faziam a compra do cereal com uma nota fiscal, é bem verdade, porém uma nota fiscal fria. Aí, a partir daí, nós temos uma investigação, identificamos alguns dos indivíduos principais e realizamos aí as buscas, né, a apreensão no caminhão e também a ordem de prisão desses 5 indivíduos, dos 4 que nós conseguimos localizar. O quinto, em princípio, é um caminhoneiro que mora no Centro-Oeste, então a gente vai ter que fazer algum outro tipo de diligência para chegar até ele.
Um dos presos, caminhoneiro aqui de Guaporé?
Um dos presos, ele reside em Guaporé, né? É um indivíduo que, dentro do que a gente apurou, seria responsável por esse meio de campo, né? Até a questão de troca de notas fiscais e de encaminhamento para os receptadores.
Delegado, agora poderemos ter esse crime sendo cometido em outras cidades do país de modo semelhante, por a mesma quadrilha, com uma ramificação maior?
É bem possível, né? Pelo modo deles operarem, pelo fato desses fretes serem realizados no país inteiro, esses caminhões eles transitam pelo país inteiro, então isso é possível, é uma coisa que a gente vai averiguar agora, conversando com as polícias civis dos demais estados, especialmente estados vizinhos aqui, Santa Catarina e Paraná.
Prejuízos avaliados em cerca de 1 milhão?
Isso, em torno de 1 milhão em prejuízo com as cargas que nós conseguimos identificar, né? É provável que haja mais.
Toneladas e toneladas de soja, em especial desviadas.
Isso, cada carga em torno de 30, 40 toneladas.
Delegado, como é que funciona a partir de agora o trabalho de investigação com parte dessa quadrilha presa?
A gente vai fazer a verificação do material que foi apreendido, né? Telefones celulares, interrogatório desses indivíduos, para tentar ver se nós conseguimos aí, daqui a pouco, identificar outros membros atuantes da quadrilha.
Delegado Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Aurora. Os microfones à disposição para as considerações finais.
Eu que agradeço somente a oportunidade e me coloco à disposição sempre que for necessário.
Obrigado, delegado. Excelente trabalho.
Boa tarde, igualmente para vocês.
Agora 12 horas 43 minutos, só para destacar a prisão que ocorreu ontem aqui em Guaporé. Ela foi efetuada pela Polícia Civil, que colaborou, né, com o trabalho do DEIC, de um homem de 34 anos, correu em um apartamento aqui na área central, na Avenida Silvio Sanson. O rapaz é natural de Nova Bassano, é motorista do caminhão e estaria envolvido no desvio de uma carga de grãos no mês de agosto, destacou o Alexandre Fleck. Pelo que apuramos, o indivíduo de Guaporé seria responsável pelo meio de campo, até a questão da troca de notas fiscais e de encaminhamento para os receptadores.
E um homem foi preso por policiais militares após ameaçar a companheira em União da Serra. Considerado um dos municípios mais tranquilos para se viver no Rio Grande do Sul, União da Serra registrou na noite de segunda-feira o terceiro caso de violência contra as mulheres. Um homem de 32 anos foi preso pelos policiais do grupo da Polícia Militar de União da Serra, sob responsabilidade do 5º Pelotão da BM de Serafina Corrêa, por ameaças à companheira, utilizando-se de uma arma de fogo. Esse fato aconteceu na linha 9, Capela Santo Antônio, na zona rural. Conforme os policiais, a mulher de 28 anos, que estaria em processo de separação, vinha sofrendo ameaças. O relato é de amigas que, momentos antes da prisão, haviam comunicado o fato para a central de operações. Elas estavam junto com a vítima, quando toda a situação, inclusive com a utilização de uma espingarda calibre 12, aconteceu para a intimidação. Os policiais de posse das informações foram ao encontro do acusado e o encontraram em sua residência. Conforme ele, a guarnição localizou arma de fogo, que, conforme as testemunhas e a vítima, teria sido usada nas ameaças. Após receber voz de prisão, o Unicerrano foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Guaporé para o registro do flagrante. Durante os procedimentos legais, os policiais civis constataram que a espingarda da marca Boito tinha registro de furto. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para o presídio estadual de Guaporé, onde fica à disposição da Justiça. Quanto aos dados, o município de União da Serra, conforme a Secretaria Estadual de Segurança Pública, registrava até o momento 2 ocorrências de violência contra as mulheres. Em 2020, 2 ameaças nos meses de janeiro e fevereiro estavam sendo contabilizadas nos dados estatísticos. No ano anterior, foram 5 registros de ameaças. Não há ocorrências de lesão corporal, estupro ou feminicídio tentado ou consumado no município.
Agora 12 horas 45 minutos, vamos com informações sobre um trator, a família Coupo, teve sua propriedade rural invadida na madrugada de terça, no município de Dois Lajeados. Moradores da linha Venâncio Aires, comunidade 60, zona rural, eles registraram o furto de uma máquina agrícola marca Massey Ferguson 250. O trator foi levado de dentro do galpão. Provavelmente o rumo seguido pelos criminosos tenha sido a estrada vicinal que liga o Pequeno Paraíso até Cotiporã. A ação não foi percebida pela família e a falta da máquina só foi sentida na manhã. Os produtores rurais efetuaram o registro do furto nos órgãos de segurança pública em Cotiporã pela proximidade com o imóvel. Como pertence a Guaporé, são os agentes da DP, coordenados pelo delegado Tiago Lopes de Albuquerque, que irão conduzir os trabalhos de investigação para descobrir o paradeiro e recuperar a máquina agrícola, bem como identificar os criminosos. A equipe deve contar com o auxílio de policiais civis de outros municípios da Serra. Informações podem ser repassadas sigilosamente para os telefones 197-3443-1123 ou pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp 98409-8348. Na sequência, a gente fala sobre a ação entre amigos que visa beneficiar o pequeno guaporense Vitor Luiz.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Agora 12 horas e 50 minutos. Para finalizar o Jornal da Aurora, a gente vai falar sobre solidariedade. Ação entre amigos. Mais uma linda ação, une Guaporé em solidariedade. Voluntárias estão realizando no município uma ação entre amigos pela saúde do guaporense Vitor Luiz. Os talões foram distribuídos pela cidade e cada número custa apenas R$ 5,00, tendo como prêmio principal R$ 1.000. As voluntárias disponibilizam um contato para quem quiser ajudar nesta caminhada pelo bem-estar e conquista do medicamento importado que Vitor necessita. Bom destacar que para ajudar, quem quiser contribuir, entre em contato pelo 54-99181-2944 ou 99954-5822. Para conversar com a mãe do Vitor, basta entrar em contato pelo 996-40-3376. Exerça solidariedade. A maior recompensa é sentir que fez a diferença na vida de alguém. Quem quiser colaborar com a vaquinha, entre na nossa rede social Facebook. Está lá o link para acessar e contribuir.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvir novamente, fazer o download acessando o site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmundo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.